Okay. Antônio Salles, é quem? É Isabel. Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas ao Dr. Carlos Rodrigues, ao professor Calhas Jorge e ao professor Carlos Plancha. Esta é uma audição na sequência do Acordo 125/2018 do Tribunal Constitucional de 24 de Abril para a exposição das preocupações do Conselho Nacional por Criação de Medicamente Assistida quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de algumas normas da lei da PMA, bem como para a exposição das dificuldades e desafios imediatos com que estão a ser confrontados os centros por criação medicamente assistida em Portugal. Eu dava uma explicação adicional, portanto, o Conselho pediu também uma audição à primeira comissão, nós conversámos com a primeira comissão e a senhora deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, também faz parte da primeira comissão e também da Comissão de Saúde. E a primeira comissão não podia estar, até para fazermos ao mesmo tempo, costumamos fazer, e nós iniciámos hoje os nossos trabalhos, com uma reunião com a Comissão de Orçamento e Finanças, sobre um tema também de saúde que eles tinham em mãos, por causa de cativações e portanto, num órgão regulador da saúde e portanto, fizemos a reunião das duas comissões. Isso não era possível, mas, no entanto, a primeira comissão delegou por unanimidade na senhora deputada Isabel Moreira que estivesse aqui hoje representada também, a representar, sendo que também faz parte da nossa comissão. Portanto, fará também aqui as questões por parte do Partido Socialista. Eu iria, o modelo que teríamos seria o mesmo, do 3 minutos por cada partido, mas primeiro iria dar à doutora Carla Rodrigues a possibilidade fazer uma explanação sobre aquilo que estás cá e sobre as dificuldades que tem, e depois daria 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois teríamos uma segunda ronda para alguma questão que fique por esclarecer, possamos ter essa possibilidade. Doutora Carla Rodrigues, bem-vinda aqui à sua casa, que é também sua, e tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, meu caro amigo Matos Rosa. Muito obrigada também pela celeridade no agendamento desta reunião, que foi a nosso pedido, e no cuidado no tratamento deste assunto, e obviamente isso representa o respeito institucional que sempre tem existido entre o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida e esta Comissão Parlamentar de Saúde, e portanto respeito esse que é para continuar. Portanto, agradecemos e reconhecemos, e muito obrigado aos senhores deputados que a esta hora ainda estão aqui para nos ouvir. O assunto que nos traz aqui, eu estou acompanhada, como já foi dito, pelos meus colegas do Conselho, o professor Carlos Plancha e o professor Carlos Calhas Jorge, que trabalham diariamente na área da procriação medicamente assistida e que me poderão ajudar a responder a algumas perguntas concretas que possam fazer sobre o assunto. O assunto que nos traz aqui, como já foi dito, prende-se com o impacto e as consequências da publicação do acórdão do Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucional com força obrigatória geral o artigo 15º, número 1 e 4 da lei da PMA e alguns artigos que se relacionam com a lei da gestação, da mesma lei, mas que se relacionam com a gestação de substituição. Nós pedimos audiência já a todos os grupos parlamentares, fomos recebidos por todos os grupos parlamentares, à exceção do Partido Socialista, e no culminar desta ronda pelos grupos parlamentares e pelos senhores deputados, a presença nesta Comissão Parlamentar de Saúde é o culminar de um processo de sensibilização que nós tentamos fazer para o impasse que se instalou na procriação medicamente assistida em Portugal com gâmetas doados e também na gestação de substituição. Mas nós gostaríamos de separar aqui estes dois aspectos, porque uma coisa é efetivamente a declaração de inconstitucionalidade a algumas normas da gestação de substituição. Outra coisa é o impasse gerado pela declaração de inconstitucionalidade do número 1 e 4 do artigo 15 e, portanto, separando aqui as águas, mas falando também dos dois temas que nos trazem cá, nós viemos a esta comissão não para lamentar o acórdão, obviamente, concorde-se ou não se concorde, goste-se ou não se goste, respeitamos democraticamente o Tribunal Constitucional e respeitamos a sua decisão. Queremos, obviamente, cumprir a lei e queremos respeitar a decisão do Tribunal Constitucional e todos os centros de PMA e os implicados na PMA em Portugal, todas as pessoas que trabalham em PMA em Portugal, querem cumprir a lei e a Constituição. Mas nós temos que saber que lei é que nós temos que cumprir. E é isso que neste momento não sabemos concretamente. Neste momento há uma grande indefinição nos procedimentos, há um adiamento e uma desmarcação de muitos tratamentos que estavam previamente agendados, há vidas em suspenso, há aqui uma contradição sistémica no nosso ordenamento jurídico e não somos nós que o dizemos, é o Tribunal Constitucional que o diz. Há aqui uma contradição sistémica que efetivamente tem que ser ultrapassada e só pode ser ultrapassada por via legislativa. Estamos a falar, obviamente, da coabitação entre a declaração de inconstitucionalidade do número 1 e 4 do artigo 15, que fala do anonimato dos dadores, com o número 2 e o número 3 que permanecem em vigor e que vão em sentido completamente oposto. Portanto, esta contradição sistémica só poderá ser ultrapassada pelas senhoras e pelos senhores deputados, que são quem têm a competência e quem têm o poder para o fazer, e por isso estamos aqui para vos pedir essa intervenção legislativa. Por isso, no cumprimento das nossas competências e atribuições, nós vimos cá trazer essas preocupações, preocupações que nós temos não só com o funcionamento dos centros de PMA, como preocupações com os dadores de gâmetas, preocupações com os beneficiários da procriação medicamente assistida e, sobretudo, com as crianças já nascidas e com as crianças que vão nascer, esperamos nós, e vão continuar a nascer, fruto destas técnicas. Como eu costumo dizer e nunca é demais repetir, é a ciência ao serviço da vida e é efetivamente por causa destas crianças, das já nascidas e das que deverão nascer, que nós também nos mobilizamos nesta campanha, diria eu, de sensibilização dos senhores deputados. O acórdão do Tribunal Constitucional refere expressamente aquilo que é o pensamento do Tribunal. Efetivamente, o que se diz, o Tribunal teve que se debruçar única e exclusivamente sobre aquilo que lhe foi pedido, sobre o requerimento que foi feito de fiscalização da constitucionalidade, e só foi pedido ao Tribunal Constitucional que se pronunciasse sobre o número 1 e o número 4 do artigo 15º. Mas alerta o Tribunal Constitucional que a contradição existente tem que ser ultrapassada. E creio que não restam dúvidas de que a orientação do Tribunal Constitucional é no sentido de que se elimine o anonimato dos dadores. Eu penso que ninguém tem dúvidas nesta orientação, é o que consta do acórdão e, portanto, concorde-se ou não se concorde, é esta a orientação do Tribunal Constitucional e, portanto, não havendo dúvidas de que efetivamente o anonimato dos dadores para futuro terá que deixar de existir, nós não vamos discutir se bem ou se mal, não vamos discutir aqui a nossa opinião, vamos apenas discutir como é que isto se vai operacionalizar, e é isso que nós queremos saber, como é que isto se vai operacionalizar e como é que nós vamos resolver as situações que estão pendentes nos centros de procriação medicamente assistida. Porque, por um lado, nós temos duas situações distintas. Por um lado, nós temos os dadores que já doaram os seus gâmetas, cujos gâmetas já foram utilizados e que já há crianças nascidas. Esses dadores não têm uma palavra a dizer sobre a utilização dos seus gâmetas, já foram utilizados, e foi essa dádiva feita no pressuposto de que ela seria anónima, e seria anónima para sempre. Fizeram-no, alguns deles, com a garantia acrescida que lhe foi dada pelo acórdão do próprio Tribunal Constitucional de 2009, que declarou que o anonimato não merecia qualquer censura constitucional. Portanto, estes dadores têm aqui tinham aqui um duplo grau de confiança no ordenamento jurídico e tinham um duplo grau de confiança de que as suas dádivas permaneceriam anónimas. Estes dadores e os direitos destes dadores têm que ser compatibilizados com os outros direitos, nomeadamente com os direitos da criança a saber a sua origem, que é aquilo que este acórdão do Tribunal Constitucional quis realçar. Por outro lado, temos os gametas e os embriões que foram doados, que estão criopreservados, mas que neste momento não podem ser utilizados porque temos que obter o consentimento expresso, não só dos beneficiários, como também dos dadores, consentimento expresso aditado ao consentimento informado que eles já prestaram, de que efetivamente, caso seja levantado o anonimato, eles não se opõem a que seja feita essa transferência, ainda que corram este risco de ser levantado o anonimato. Portanto, são duas situações distintas. Numa situação, os dadores ainda têm uma palavra a dizer, os seus gametas ou embriões ainda não foram utilizados, na outra situação já não podem dizer nada. Portanto, há casos, neste segundo caso, do contacto que os centros têm feito, foi isso que nós aconselhamos, por prudência, por cautela, que os centros contactassem todos os dadores e todos os beneficiários que tinham tratamentos agendados para perceberem e para receberem o consentimento deles para se continuarem os procedimentos, e há dificuldades. Há dificuldades de contactar muitos dos dadores e há depois dificuldades que se prendem com a decisão que esses dadores tomam, porque alguns aceitam e outros não aceitam essa possibilidade. Portanto, também gostaríamos de saber qual o destino que nós vamos dar a estes gametas, qual o destino que nós vamos dar a estes embriões. E sabendo nós, e isto eu já disse e repito, seria trágico num país como o nosso, que tem uma carência tão grande de gametas doados. Portanto, o que está aqui em causa é, de facto, a continuidade em Portugal da procriação medicamente assistida com gametas de dadores. Acresce-se que em 2016 deu-se alteração também da lei da PMA com o alargamento dos beneficiários a estas técnicas, ou seja, as mulheres sem parceiro e os casais de mulheres puderam aceder à procriação medicamente assistida. Ora, este segmento da população só pode aceder à procriação medicamente assistida com doação de gametas, obviamente. Muitas das vezes com doação de gametas de esperma sempre, com doação de espermatozoides e muitas vezes também com dupla doação de espermatozoides e também de ovócitos. O que está aqui em causa é que com esta situação e com esta carência de gametas que existe, houve um alargamento, um aumento das listas de espera, é verdade, houve um aumento da procura dos gametas e neste momento é também a eficácia e o cumprimento desta lei que está posta em causa. Por um lado, a Assembleia da República alarga e diz, sim senhor, as mulheres sem parceiro, os casais mulheres podem aceder à procriação medicamente assistida, mas depois, por outro lado, querem aceder e não podem. Portanto, também há aqui uma contradição, há aqui um problema que também tem que ser ultrapassado. O que é que nós pretendemos? Pretendemos que o legislador atue, acautele e proteja todos estes dadores que o fizeram debaixo do chapéu do anonimato, desta tutela jurídica, desta proteção jurídica do anonimato, têm direitos fundamentais que devem também ser respeitados, direitos à reserva da intimidade, da vida privada e da vida familiar, portanto, são direitos constitucionalmente consagrados. Por outro lado, que se defina um período transitório para que os gametas e embriões que estão neste momento criopreservados possam ser utilizados, garantindo-se o anonimato daqueles dadores que pretendam permanecer anónimos, os que forem contactados e pretenderem que se ultrapasse, não se opuserem, muito bem, aqueles que pretenderem a manutenção do anonimato, que neste regime transitório possam fazê-lo e nós possamos utilizar estes gametas e estes embriões que neste momento estão criopreservados para utilização. Quanto à estação de substituição, eu só posso dizer às senhoras e senhores deputados que revisitem esta lei, que alterem da forma que melhor entenderem para acautelar aquelas que foram as preocupações do Tribunal Constitucional, mas que efetivamente voltem a legislar sobre este assunto. Tinha sido dada esta janela de oportunidade a estes casais, porque a estação de substituição está muito balizada na nossa lei, é efetivamente para casais, é para casais com um problema de saúde muito grave, e estas mulheres que nasceram sem útero ou que tiveram uma doença, um acidente que lhes inviabilizou a possibilidade do seu útero gerar uma criança, estas mulheres não têm nenhuma possibilidade, nenhum recurso a um tratamento legal, a um recurso terapêutico para poderem ser mães. Todas as mulheres que têm infertilidade, eu digo mulheres porque neste caso é um problema, a doença tem que ser um problema exclusivo da mulher, mas obviamente que isto envolve o casal, envolve toda a família, é um problema mais abrangente, mas todas estas mulheres estão numa situação de desigualdade em relação às mulheres que têm um problema de infertilidade e que todas elas têm uma solução, têm um recurso terapêutico, pelo menos podem recorrer a um tratamento. Estas mulheres que têm este problema já de si tão grave não têm nenhuma resposta. O Estado não lhes dá nenhuma resposta de tratamento, não lhes dá nenhuma solução legal para que possam ultrapassar uma doença, que é disto que estamos a falar, uma doença muito grave. E, portanto, isso é fundamental que se legisle e que não se empurrem os casais para situações menos transparentes, menos claras. Nós temos ouvido as notícias, há aproveitamentos, portanto é preciso legislar. Tivemos recentemente, inclusive, é também um parecer das Nações Unidas, da ONU, das Nações Unidas, em que vieram dizer, alertar e instar os Estados para legislar a estação de substituição, para se evitar tráfico de mulheres, tráfico de crianças que existe por esse mundo fora. E, portanto, nós já tínhamos dado esse passo, portanto, é este alerta que também vos queremos deixar. E dizer também que estamos disponíveis e o Conselho está disponível para colaborar nesta intervenção legislativa que tem que ser feita. Não só com a experiência que temos dos profissionais e dos membros do Conselho, mas também da experiência que temos deste período recente em que tivemos que operacionalizar a estação de substituição que já estava em vigor em Portugal, pomos-nos totalmente ao dispor de Vossas Excelências para colaborarmos numa resposta célere para este problema, que não é um problema nosso, é um problema dos portugueses e das portuguesas que querem recorrer, que têm direito a recorrer à procriação medicamente assistida e que neste momento sofrem estas limitações. Eu creio ter sido clara, mas gostaríamos de ouvir também as vossas dúvidas e depois também os meus colegas, melhor do que eu, saberão dar as respostas em concreto. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Carla Rodrigues. Eu dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, portanto, 3 minutos, não é um tempo tabelado. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Fátima Ramos. Tem a palavra, senhora deputada.
Começo por cumprimentar a senhora presidente, a doutora Carla Rodrigues, bem como o professor Carlos Calhar Jorge e o doutor Carlos Plancha. Dar-lhes as boas-vindas, agradecer os alertas que trouxeram e felicitar a clareza da intervenção. Em relação ao PSD, o PSD tem o maior apreço pelo trabalho que o Conselho realiza. Para nós, as técnicas de PMA são extremamente importantes. Como a senhora doutora referiu, estamos a falar da ciência ao serviço da vida. E, ainda por cima, num país onde as taxas de natalidade são tão baixas, em que estamos, de facto, numa situação, temos a segunda taxa de natalidade mais baixa em termos da Europa, são técnicas que são, de facto, que devem ser utilizadas, que devem ser ajudadas, e ainda por cima, quando sabemos que estão por trás, muitas vezes, famílias para quem este processo é o seu projeto de vida. E, portanto, temos o maior apreço por todo o trabalho que é feito, quer por vós, quer pelos profissionais. Em relação aos alertas, portanto, registamos com agrado esses mesmos alertas, vamos ponderar sobre os mesmos e registamos com agrado a vossa disponibilidade para colaborar na resolução de um problema que temos em cima da mesa. Depois, e para além disso, gostava de lhe fazer também algumas perguntas, algumas mais genéricas, nomeadamente qual é o ponto de situação neste momento nos vários centros públicos em termos de procriação medicamente assistida. Isto é, se tem por acaso dados sobre os tempos de espera nos vários centros, se tem aumentado, o que é que se tem passado, se tem havido reforço de recursos humanos, nomeadamente em alguns centros, vamos recordar, por exemplo, Lisboa, no sentido de dar resposta aos casais que esperam de forma ansiosa por ter um filho ou outro tipo de situações familiares que esperam também por ter um filho. Essa era uma primeira pergunta. Depois, em relação ao que referiu, queria apenas dizer o seguinte, ou seja, perante a complexidade do anonimato e das consequências do acordo do Tribunal Constitucional, o Sr. Presidente defende que o anonimato não seja aplicado para trás. Basicamente é isto, ou seja, justificando essa defesa com a necessidade de proteger os direitos dos dadores e dos beneficiários, atendendo a que já nasceram crianças e que existem outras situações que estão à espera da resolução desse mesmo processo. Eu gostava que nos ajudasse mais como é que o legislador pode proceder no sentido de resolver este problema e porquê. Sabemos que um acórdão anterior não declarava a inconstitucionalidade, mas sabemos que o acórdão atual declara a inconstitucionalidade. Portanto, até que ponto é que não corremos o risco, numa alteração legislativa, de cairmos nessa mesma inconstitucionalidade da forma que ela está agora interpretada? Portanto, não sei se será pedido um aclaramento depois de fizer uma proposta legislativa, mas gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Depois, em relação também a algumas declarações, eu vi que a senhora disse numa entrevista ao Jornal Expresso que este órgão de soberania, o Tribunal Constitucional, não tinha parado um segundo para pensar nos dadores, não pensou nas famílias, nem nos casais, nem nas mulheres. Disse, pensaram unicamente na criança, mas hoje aqui a senhora Presidente já referiu com muito mais ênfase que também o Conselho Nacional pensa nas crianças e é uma preocupação essas mesmas crianças. Eu gostava, no entanto, que me confirmasse isso, isto é, porque, como sabe, para o PSD a defesa do interesse da criança assume um papel fundamental e, portanto, gostava que me explicasse melhor essa sua posição e o que é que entende sobre isso. Pronto, basicamente é isso, ou seja, é agradecer os vossos alertas, vamos ponderar sobre o assunto e queremos também contribuir para a resolução, mas sempre colocando a criança também num lugar que é aquilo que ela merece, que é em primeiro lugar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente e os demais e os senhores professores e agradecer a sua exposição tão clara e começar por dizer que, evidentemente, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o superior de interesse da criança não é um chavão que se deve ser utilizado e está sempre salvaguardado, independentemente de estarmos a falar de pai e mãe, ou pai-pai, ou mãe-mãe, ou uma só mãe e por aí fora. Eu queria começar por dizer que há esperança, apesar do acórdão, porque há uma diferença muito grande entre aquilo que foi o requerimento do CDS e alguns deputados do PST, como o deputado Fernando Grão, que era um requerimento, do meu ponto de vista, muito reacionário, e aquilo que foi efetivamente dito pelo Tribunal Constitucional. Porque vamos ser claros, o anonimato dos dadores, por exemplo, nunca vi ser grande preocupação destes signatários, enquanto a PMA não foi possível para casais lésbicas. Portanto, os signatários ficaram aflitos com o anonimato do dador porque, de repente, mulheres viúvas, solteiras, divorciadas ou casais de lésbicas puderam aceder, acabando-se assim com uma inconstitucionalidade, à procriação medicamente assistida. E, portanto, aquela ideia um pouco de telenovela de que há um pai imaginário, que é um espermatozoide, que evidentemente não é um pai, levou-os a fazer um requerimento no qual dizem frases tão ofensivas como: hoje em dia uma mulher pode ter um filho porque quer. Isto consta do requerimento do CDS. E é mesmo verdade. Felizmente, com a ajuda da ciência, uma mulher pode ter um filho porque quer e, felizmente, não impomos, por exemplo, a uma lésbica a violência de violar a sua integridade pessoal tendo relações sexuais um homem para ter um filho de acordo com o modelo de família que agrada a quem faz este requerimento. E também devo dizer que o CDS o que queria realmente era acabar com a gestação de substituição e era acabar com a procriação medicamente assistida para mulheres casais de lésbicas, dizendo sempre que estava em causa a violação da dignidade da pessoa humana, que também é assim um chavão que é usado. E o Tribunal Constitucional disse que a dignidade da pessoa humana não é violada nem na PMA nem na gestação de substituição e explicou bem o que é a dignidade da pessoa humana, que é um conceito constitucionalmente consagrado, com jurisprudência muito densificada e, portanto, é bom que os signatários aprendam de vez o que é a dignidade da pessoa humana na sua dimensão de igualdade e na sua dimensão como integridade e, portanto, não tem nada a ver com aquilo que pensam que é. E, portanto, o que estava em causa, de facto, era esterilizar as lésbicas. Era isso que estava em causa, do ponto de vista legal. E acabar com a gestação de substituição. E, portanto, o acordo no que diz é que a gestação de substituição não viola a dignidade da pessoa humana e que a PMA deve continuar. Depois, no que toca ao anonimato dos dadores, de facto, houve aqui uma incompetência dos requerentes e pediram apenas a declaração de inconstitucionalidade do 1 e do 4. E, portanto, neste momento, o anonimato dos dadores está em vigor. Está em vigor. O que o Tribunal Constitucional diz é, se me tivessem pedido, para além do 1 e do 4, eu também acho que o anonimato dos dadores devia ser inconstitucional. Porque, neste momento, o número 2 e o número 3 estão em vigor. Do nosso ponto de vista, aquilo que o Tribunal Constitucional diz no ponto 56, e é isso que eu queria deixar de esperança por parte daquilo que está a ser o trabalho do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no ponto 56, no ponto 55, último parágrafo, diz-se mesmo que é preciso uma intervenção legislativa destinada a eliminar estas contradições sistémicas, tal como a senhora Presidente referiu. E nós pensamos que isso é possível e é preciso ter em conta que depois do acordo do Tribunal Constitucional, que deixou claro que um país decente tem procriação medicamente assistida para todas as mulheres, independentemente da sua orientação sexual, e tem gestação de substituição, e, ao contrário do que disseram os requerentes, afirmou claramente que a gestante de substituição não perde a sua dignidade e é uma mulher digna que deve ser valorizada, e isso está dito no acórdão, é preciso dizer que, posteriormente ao acórdão, entrou em vigor o Regulamento de Proteção de Dados Pessoais. E, portanto, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos toda a disponibilidade para encontrar um regime no que toca à gestação de substituição que evidentemente respeite e temos de respeitar a decisão do Tribunal Constitucional, concordemos ou não com ela, e no que toca aos dadores, ter em conta os dadores passados, encontrar um regime que acautela as suas expectativas jurídicas, porque foi-lhes dito, então, se vocês são dadores e o ordenamento jurídico diz-vos que são anónimos, a criar um regime excepcional, tal como a senhora Presidente disse, e relativamente aos futuros, ter em conta o Regulamento da Proteção de Dados, que neste momento é supraconstitucional e é posterior ao acórdão. E, portanto, aqui também teremos que pensar, porque dizer acabou o anonimato, e eu terminaria com isto, atenção, o CDS queria ir mais longe, queria de tal maneira tornar impossível um modelo de família com duas mães, que queria que fosse obrigatória haver a averiguação oficiosa da paternidade. E o Tribunal Constitucional disse a averiguação oficiosa da paternidade. Então, se o espermatozoide não é pai, havia de se fazer uma averiguação oficiosa da paternidade. Porquê? As mães são as mães, as que têm o projeto de família. Habituem-se. Basicamente foi isto. E, portanto, o que é preciso aqui ter em conta é um regime que salvaguarde o que disse o Tribunal Constitucional, que tenha em conta um regulamento supraconstitucional que entrou em vigor, mas que, ao mesmo tempo, especifica o que é que quer dizer quebra do anonimato do dador. É o quê? É o nome? É a morada? É o Facebook? É o Instagram? É tudo o que diz respeito a essa pessoa? E com que fundamento? E, portanto, temos que ser razoáveis. E é isso que vamos tentar fazer. Bem, e podem contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradecemos muitíssimo a vossa disponibilidade para colaborar na feitura de uma lei que traga a felicidade às famílias que estão aqui em causa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Gostava de cumprimentar e agradecer a presença da Sra. Presidente do Conselho Nacional de PMA, a Dra. Carla Rodrigues, o Dr. Carlos Plancha, que está ali e o professor Carlos Calhar Jorge. Eu creio que havia muito muito a dizer sobre este tema, mas o tempo é relativamente curto, portanto vou tentar cingir-me àquilo que é o mais substancial e que tem mais conteúdo. Mas não deixaria de ter dois apontamentos iniciais. O primeiro, para dizer que é muito irónico que nos dias em que se está a discutir medidas para a natalidade nós tenhamos esta questão em cima da mesa, e é aliás um pouco cínico por parte de alguns partidos que muitas vezes falam das medidas para a natalidade, mas depois tiveram o intuito claro de acabar com a gestação de substituição e proibir qualquer forma de PMA heteróloga, nomeadamente o CDS-PP. E muito haveria também a dizer sobre os festejos que o CDS-PP fez sobre o assunto e sobre a forma triunfalista com que reagiu a este problema que está aqui colocado em cima da mesa. Mas indo àquilo que é o conteúdo. Gestação de substituição e a questão do anonimato da PMA. É óbvio que nós temos que fazer alterações legislativas, porque este Parlamento, já nesta sessão legislativa, teve dois passos importantíssimos, que foi o de legalizar a gestação de substituição no modelo que o próprio Tribunal Constitucional considera ser o modelo português, e, portanto, na sua conceptualização conforme à Constituição. E deu outro passo importantíssimo, que foi alargar a PMA para todas as mulheres, sem discriminação por orientação sexual ou estado civil. Foi um passo fundamental. Neste momento, as duas medidas, a gestação de substituição e o alargamento, estão legais, estão no nosso ordenamento jurídico, estão é inacessíveis, e esse é o grande problema. E, portanto, a única forma é legislar sobre o assunto para as tornar novamente acessíveis. A gestação de substituição, parece-nos que o Tribunal Constitucional é relativamente claro em relação àquilo que é preciso fazer. Portanto, desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda até já o disse publicamente, estamos obviamente disponíveis para avançar com propostas de alteração que conformem o modelo da gestação de substituição com aquilo que é o acordo do Tribunal Constitucional. Não nos parece haver grandes problemas do ponto de vista jurídico para fazer essa alteração legislativa. A questão do anonimato parece-nos mais complicada. Primeiro, pela tal contradição que atualmente existe, uma contradição, enfim, muito difícil de interpretar, e depois porque, como a senhora Presidente disse, há aqui situações muito diferentes. Há os dadores que entre 2006 e 2018 fizeram doações no preceito delas serem anónimas, e que, portanto, há que perceber até que ponto é que agora se pode colocar isso em causa. E mesmo dentro desses, como bem disse, há aquelas doações que já foram utilizadas e acho que ainda não foram utilizadas, que não é tudo o mesmo caso. Parece-nos que isso é um caso difícil de resolver. Depois há os casos para futuro, doações para futuro. Mas sem dúvida que teremos que ir por alterações legislativas, nós estamos completamente disponíveis para as fazer, sabendo que é uma área especialmente sensível, principalmente com estas nuances e diferentes situações dentro dos dadores e dadoras que existem e que existiram nos últimos anos. Mas desse ponto de vista, eu queria deixar isso claro. O Bloco de Esquerda quer e irá avançar com alterações legislativas. Conta com o Conselho Nacional de PMA e agradece a disponibilidade para podermos trabalhar também em conjunto essas alterações legislativas, e conta obviamente com todos os partidos, com todos os contributos que possam existir para fazer com que a gestação de substituição e a PMA para todas as mulheres voltem a estar disponíveis completamente. Queria só perguntar-lhe, porque referiu, se tem neste momento dados sobre quantos tratamentos estão suspensos, sobre quantos embriões estariam já aptos para serem transferidos e que ficaram por transferir, sobre quantos dadores foram contactados e aceitaram fazer o levantamento do anonimato, e se há situações de dadores contactados que não fizeram o levantamento do anonimato e se isso vai levar, por exemplo, à destruição de embriões ou de material genético, mas embriões em particular. Se tem esses dados. E mais uma vez reiterar esta que é a posição do Bloco de Esquerda: nós temos que voltar a legislar, temos que voltar a esta lei, estamos completamente disponíveis para fazer essas alterações, para tornar tudo disponível, e dizer que, ao contrário do que o CDS-PP andou a apregoar e ao contrário do que queria, na verdade, a legislação de substituição não foi considerada inconstitucional, e ainda bem, agora é preciso é que ela volte a estar disponível, e a PMA para todas as mulheres também não foi declarada inconstitucional. Há a questão do anonimato que é preciso resolver e ultrapassar, mas não houve declaração de inconstitucionalidade de nenhuma destas matérias, ao contrário do que o CDS-PP andou a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Nacional da PMA e os dois ilustres colegas que a acompanham, agradecer a sua vinda, agradecer o vosso trabalho, que nós respeitamos muito, e precisamente por o respeitar é que ainda aqui estou, porque eu tenho outro compromisso que estou a faltar, e queria dar essa justificação, foi precisamente para que não houvesse mal-entendidos que fiquei até agora, mas infelizmente eu vou ter que sair. E portanto, dizer que nós já tínhamos ouvido com muito gosto na audição e tomámos boa nota daquilo que nos disse, que é para nós matéria de reflexão, mas não posso deixar de dizer, porque de facto a posição do CDS é conhecida, é legítima, não posso é deixar de estranhar que depois, em função de uma posição que é legítima, tal como é legítima a de todos os outros grupos, posições que nós respeitamos integralmente, o que não entendemos é que depois se venha a cair em julgamentos morais, que foi aquilo que aqui também se tentou fazer, a propósito da nossa posição, que, insisto, é legítima, e que, de facto, se estranhe comentários como que os nossos festejos são triunfantes. E os dos outros são o quê? Os nossos são triunfantes e os dos outros são o quê? Há dois pesos e duas medidas. Este não é a nossa forma de fazer política. Portanto, estranhamos imenso que estas ocasiões sejam utilizadas para fazer juízos morais e de valor e de caráter das pessoas, porque não é dessa forma que nós estamos na política. Respeitamos, como sempre respeitamos as decisões dos órgãos de soberania, e, portanto, estamos aqui para dirimir argumentos, para encontrar as melhores soluções, e, portanto, tem essa disponibilidade da nossa parte. Volto a reiterar que terei de sair, e peço desculpa pelo facto, mas esperei até agora precisamente para lhe dizer isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e os demais membros do Conselho. Agradecer as informações que aqui trouxeram, aliás, que já nos tinham sido transmitidas ao grupo parlamentar do PCP, e dizer que acompanhamos aquilo que tem sido a visão do Conselho no sentido da separação das duas matérias. É conhecida, e não vou estar aqui a expressar, porque creio que todos conhecem a posição que o PCP tem relativamente à gestação de substituição, portanto não vamos aqui, não é necessário voltar a afirmá-la. De facto, somos sensíveis às implicações que da decisão do Tribunal Constitucional, decisão que temos todos que acatar e, portanto, deve ser de facto acatada, e, portanto, não vamos aqui fazer de outra forma, mas estamos sensíveis de facto aos impactos que o fim do anonimato dos dadores está neste momento a ter na PMA, nos casais que estão nos beneficiários dessas técnicas, e dizer também que estamos disponíveis, estamos a estudar uma forma do grupo parlamentar do PCP apresentar uma iniciativa relativamente a esta matéria, no sentido de se ultrapassar este problema, que de facto não se configura, e o próprio Conselho o disse, não é matéria simples, não é matéria simples de se ultrapassar esta questão, mas estamos de facto empenhados a estudar disponíveis e com vontade de avançar efetivamente com uma iniciativa legislativa, porque é de caráter legislativo que estamos a falar. Não há outra forma de ultrapassar esta situação que não seja com iniciativas legislativas e, portanto, dizer isto ao Conselho, queríamos avançar esta nossa disponibilidade para trabalhar, para ultrapassar as situações que estão a ser colocadas com o fim do anonimato dos legisladores nas técnicas de PME. Gostaria de vos colocar uma questão, aliás, já a tínhamos colocado quando tivemos a audição com o Conselho. Na altura nós solicitamos se havia alguma análise comparativa relativamente a estas situações e no que respeita ao período transitório, ao regime transitório que hoje a Sra. Presidente voltou aqui a mencionar, se nesse regime transitório terá que ser prazos, não é? Tem que ser estabelecido um limite. Se concordam que tem que ser estabelecido um limite temporal para utilizar as situações que daqueles que doaram nas condições que a lei previa do anonimato no que respeita, se houve alguma evolução, se o Conselho, porque também nos tinham dito que o Conselho ia estudar, ia ter uma reunião com os diferentes centros, portanto, se houve alguma evolução e algum conhecimento que possam já hoje partilhar relativamente a esta matéria e também relativamente à preocupação que nos parece muito legítima que fazem com as crianças que já nasceram sobre sob o signo do anonimato. E como é que o acesso destas crianças ao conhecimento da sua informação genética. E mais uma vez, agradecer a disponibilidade do Conselho, hoje aqui também reafirmada para colaborar, e da parte do PCP agradecemos mesmo essa disponibilidade e todas as informações, todos os estudos que possam nos ser fornecidos, nós agradecemos porque também nos ajudará nesta elaboração desta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Presidente, Dra. Carla Rodrigues, para responder às questões dos seus deputados.
Sr. Presidente, se me permitir, eu daria a palavra aos meus colegas que falarão das questões, responderão às questões mais concretas que foram colocadas e depois, no final, eu concluiria. Então,
muito boa tarde, Srs. Deputados. Enfim, muito obrigado pela paciência e pela hipoglicémia. E portanto, respondendo à Sra. Deputada Fátima Ramos, o que se passa no Serviço Nacional de Saúde não é substancialmente diferente por causa deste acórdão, ou seja, há déficit de pessoas, há déficit de espaço, há déficit de dinheiro, e isso é aquilo que eu tenho tido, enfim, o prazer de partilhar convosco nos últimos anos, repetidamente, todos os anos, a mesma conversa. Ou seja, as listas de espera não diminuem, antes pelo contrário, aumentam, inexoravelmente, à medida que também vão sendo repetidos ciclos na mesma população que vai envelhecendo e só não aumentam mais porque depois as senhoras chegam aos 40 anos e têm que ser excluídas. Porque, do ponto de vista prático, isto é, eu diria, quase uma obscenidade dizer a um casal que entra numa consulta e que agora daqui a um ano e meio, mais ou menos, nós conseguimos fazer o primeiro tratamento dos três a que têm direito e os outros suceder-se-ão em intervalos que, enfim, se tudo correr bem, serão de 6 meses por aí. Portanto, faltam pessoas, faltam equipamentos, falta investimento. Isto não salva seguramente a natalidade portuguesa, mas é preciso termos consciência de que 3% das crianças nascidas em 2016 resultaram destas técnicas. Dessas crianças, há uma percentagem à volta de 18% que resultou de técnicas envolvendo células de dadores terceiros. Portanto, do ponto de vista prático, estamos, enfim, a colaborar para uma diminuição, que vale o que vale, mas é assim. Portanto, do ponto de vista, enfim, do que posso dizer dos centros públicos, infelizmente, é isto não vai ter uma repercussão significativa em termos de eficácia, porque nós já esgotámos a capacidade de resposta, é isso que justifica as listas de espera e, portanto, não conseguimos mais do que isso. Aliás, é visível também na atividade de 2016 que houve um incremento no país, todo ele à custa do setor privado, dado, enfim, a consideração de que a situação financeira individual estaria melhor. Mas o Serviço Nacional de Saúde atingiu o máximo e, se houver problemas de recrutamento de alguém que se reforme, só terá tendência a diminuir. As perguntas concretas do Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu tenho algumas dificuldades, porque nós não temos estatísticas de quantos tratamentos foram suspensos, não é? Posso lhe dizer que cerca de 13% de todos os tratamentos feitos em 2016 incluíram células de dois terceiros. Portanto, se tivermos, enfim, 13% do total dos cerca de 7 mil tratamentos, estamos com uma ideia de quantos estarão neste momento suspensos. Quanto ao número de dadores que levantaram o anonimato, também não temos números, temos da conversa com os centros na reunião do mês passado, a noção de que as dadoras de ovócitos têm-se mostrado mais abertas a prosseguir com a dádiva sem anonimato e tem havido uma retração quase completa da parte masculina. Isto não me espanta, porque é um fenómeno que aconteceu em toda a Europa sempre que mudou o sistema. Portanto, enfim, na Suécia, de repente, desapareceram os dadores há uns anos e toda a gente vai à Dinamarca. Aqui o que vai acontecer, mais uma vez com a iniquidade que vem das capacidades financeiras e de mobilização, vai-se criar um corrupio para a Espanha. Com, depois, implicações no final disso, que é, se as crianças vierem a querer saber a identidade, em Espanha o anonimato é obrigatório e, portanto, nunca este nogórdio nunca será desatado. Finalmente, os embriões disponíveis para transferir, é evidente que este número está hipertrofiado, porque pode haver casais que já não os queiram transferir, isso não sabemos, mas em 31 de dezembro de 2017 havia 7.495 embriões congelados decorrentes de doações de terceiros. Uma parte destes estariam nos projetos familiares para daqui a um ano ou dois ou três, outros estariam iminentes nos próximos meses e outros é muito possível que já não tivessem projeto parental, mas isso não conseguimos, a nossa plataforma é boa, mas não chega a tanto detalhe. E pronto. E é claro, desculpa, eu passo já a palavra ao meu colega, o problema aqui põe-se em, podemos conceber com tudo o que sejam de repercussões negativas para a população, para os utentes, a destruição de ovócitos e de espermatozoides. É mais difícil conceber a destruição de 7 mil embriões por razões meramente legislativas ou burocráticas.
Boa tarde a todos. Eu só queria acrescentar uma ou duas notas relativamente ao que já foi dito, que eu penso que foi explicitado muito claramente e que, no fundo, o que nós pretendemos é transmitir as preocupações que foram criadas, de problemas, não é, que surgiram e que foram criadas por este novo enquadramento e, portanto, não pretendemos vir discutir a justeza ou a injustiça neste momento, podemos fazê-lo eventualmente noutros locais. E eu queria só acrescentar aqui dois pontos, porque, pronto, perguntaram-se algumas questões concretas, o professor Calhar Jorge já apresentou algumas destas respostas, mas, de facto, o aspecto, as situações em termos globais, tal como foram explicitadas pela doutora Carla Rodrigues, na nossa reunião com os centros de passado maio, todos os centros expuseram as suas preocupações e expuseram, porque estávamos nesse fórum e tínhamos disponibilidade para os ouvir, expuseram situações concretas e são todas elas muito diferentes. Portanto, há N situações, esperma que vem de Espanha e, portanto, tem esse anonimato exigido pelo país de origem, situações em Portugal, situações que vêm de outro local em que existem dadores com a possibilidade de levantarem ou não de acordo com o aumento do pagamento que se faça. Quer dizer, existe uma enorme quantidade de possibilidade. Agora, será que devemos mandar estes casais para outro país, mandar para Espanha? Já existem centros que exatamente não aceitam sequer fazer isso porque não querem entrar em problemas com a justiça, uma vez que têm um centro cá em Portugal. Outros parceiros que não têm, pois claro, se posicionam para aceitar. Portanto, em termos de situação concreta, é uma miríade de situações, mas todos recaem no problema de com o que vamos fazer com a perspectiva dos dadores que doaram anonimamente numa situação perfeitamente legal e definida e que agora surge uma situação nova, o que fazer estes embriões. E a outra nota que eu queria pôr aqui era o fator tempo, porque de facto, claro que por um momento relativamente curto nós podemos, alto, isto é tão complexo, vamos tentar parar um pouco, mas o tempo, a idade, sobretudo do elemento feminino, que é o elemento preponderante no sucesso de todas estas técnicas, e eu como principal, enfim, investigador na área do oocito, e portanto sei bem de que estou a falar, avança inexoravelmente. E portanto, mesmo que seja um compasso de espera relativamente curto, isso vai ter consequências para pelo menos um setor destes casais, destas mulheres, que podem já ver completamente coartado essa aspiração. Portanto, só de notar aqui a necessidade de ser célere em resolver esta situação, porque depois, para além dos problemas que nos foram explicitados pelos centros, as propostas de resolução ainda foram mais diversas. Portanto, no fundo, nós pretendíamos era que sensibilizar os senhores deputados para esta situação e para que isto seja objeto de trabalho e, portanto, mais uma vez, disponibilizarmos o nosso empenho em colaborar o que soubermos.
Bom, só para concluir então, resumindo o que o professor Carlos Plancha acabou de dizer, Do relógio que não para, direitos adiados são direitos negados, e é aí que nós estamos. É essa também uma grande preocupação, até porque a idade limite das mulheres no Serviço Nacional de Saúde é uma idade ainda numa fase jovem e, portanto, elas depois podem recorrer, mas só no serviço privado, e portanto temos também essa dificuldade, e o relógio está sempre a avançar, e quanto mais tempo nós demorarmos a resolver, mais mulheres vão ser, e casais vão ver os seus direitos negados, no fundo. Deixem-me só dizer, só duas notas finais, em relação, falou-se aqui do direito das crianças conhecerem a sua identidade genética, isso já existe, as crianças nunca foi vedado, aliás, o regime do anonimato que existe na nossa lei não é absoluto. O que a nossa lei diz muito claramente é que acesso à identidade genética a criança sempre teve e sempre tem, até por questões de saúde, até por questões de casamento, para não haver aqui nenhum caso de consanguinidade. Portanto, a identidade genética é acessível e nós temos esses dados. O Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida guarda a chave da identificação dos dadores e, portanto, dos dados genéticos dos dadores, e, portanto, esse acesso as crianças sempre tiveram e continuam a ter. O que este acórdão veio dizer é que tem direito à identidade civil. E também a nossa lei previa que, em determinadas circunstâncias, por motivos muito poderosos, essa identidade civil também poderia ser conhecida. Teria que se interpor uma ação judicial para se provar esses motivos poderosos e para se reconhecer. Portanto, nunca houve aqui um regime de anonimato totalmente absoluto. Pronto, feito este esclarecimento. E em resposta à pergunta concreta que fez a deputada Fátima Ramos, e agradeço-lhe a possibilidade que me dá de poder esclarecer as declarações que eu fiz ao Expresso, é óbvio que depois numa entrevista sai uma parte daquilo que se disse, mas no fundo esclarecer que efetivamente o foco é a criança. Só existe procriação medicamente assistida por causa da criança. E da criança, da pessoa que venha a nascer. Mas o que eu disse também, que repito aqui, é que nenhuma criança é uma ilha. Estas crianças não existiriam se não fossem os beneficiários que as desejaram muito e que fizeram tudo para as ter, e se não, os seus pais, e se não fossem os dadores que generosamente, voluntariamente, com um ato de imensa solidariedade, doaram os seus gâmetas. Portanto, não podemos considerar os direitos da criança e esquecermos todos os outros direitos de todas as pessoas envolvidas no processo, sem as quais a criança não existiria. E, portanto, nós temos que ver o global, temos que ver o panorama todo, não podemos olhar só para a árvore, temos que olhar para a floresta. E, portanto, não há crianças sem beneficiários e sem dadores, e também não há razão de ser dadores se não houverem beneficiários e se não existirem depois as crianças. Portanto, nós temos que olhar para todos e respeitar os direitos de todos e compatibilizar os direitos de todos. É isso que nós estamos a alertar. Não pode haver direitos absolutos de uns que prevaleçam e anulem totalmente os direitos dos outros. Tem que haver aqui uma ponderação séria, e tem que haver aqui uma ponderação equitativa, que procure a justiça, que procure a equidade e que respeite, de alguma forma, todos os direitos de todas as pessoas que estão aqui envolvidas. E, portanto, é essa a responsabilidade também das senhoras e dos senhores deputados, é essa a responsabilidade da nossa lei. É garantir que isso assim aconteça. E, portanto, agradecer muito os vossos contributos, a vossa preocupação. Creio que, de facto, conseguimos sensibilizar-vos para a premência, para a urgência desta situação, e dizer que podemos materializar, se assim entenderem, obviamente não querendo sobrepor-nos àquela que é a vossa função. Os legisladores são vocês, vocês é que são titulares de um órgão de soberania e é que foram eleitos pelo povo para decidir, mas se assim entenderem, nós poderemos fazer chegar algumas sugestões de formas de ultrapassar estes impasses, nomeadamente com sugestões concretas, até porque foram aqui perguntados tempos, períodos transitórios. Podemos avançar não com uma iniciativa legislativa, obviamente, cabe-vos a vocês, mas com algumas sugestões de como é que este impasse poderia ser alterado e, portanto, dar esse contributo, e depois, obviamente, estamos sempre disponíveis para analisar, se assim entenderem, os vossos projetos, as vossas iniciativas, e dar-nos o nosso parecer, porque penso que é unânime, é consensual de que a procriação medicamente assistida, ainda bem que existe em Portugal e tem que continuar a existir, e merece o empenho de todos, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças.
Obrigado, doutora Carla Rodrigues, e agradecer também essa disponibilidade que tem. O que fizer chegar à comissão, nós distribuiremos para os grupos parlamentares e pelos senhores deputados, e penso que verificou que há uma disponibilidade também dos grupos parlamentares, uns mais adiantados, outros menos adiantados, mas penso que há uma disponibilidade de todos em colaborar para corrigir esta situação, que é premente e urgente corrigir. E mais uma vez agradecer a vossa disponibilidade.
Contem
connosco também em paralelo, como disse na anterior reunião também, em conjunto conseguirmos resolver e fazermos este caminho que é importante para todos. Muito obrigado.
Obrigada a todos.